Portanto, muito bom dia mais uma vez, senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos dar início à nossa audição, dando as boas-vindas em nome da 10ª Comissão ao Sr. Engenheiro Pedro Pimenta Brás, que é o Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, à Sra. Inspetora Wanda Reis. Muito obrigada a ambos por estarem aqui. Na sequência de um requerimento que foi apresentado pelo Partido Comunista Português sobre a questão da Portway, e temos consciência como é importante o desempenho e as iniciativas da ACT neste caso concreto, devido sobretudo às audições que fizemos tanto com a administração como com a Comissão de Trabalhadores da empresa. Portanto, dizer apenas que relativamente à grelha aprovada, o Sr. Inspetor-Geral terá, primeiro é a apresentação do requerimento pelo Partido Comunista Português, e depois terá 15 minutos iniciais. Cada um dos partidos, dos grupos parlamentares, terá 5 minutos, e no final, para os comentários ou resposta que entender fazer, terá mais 25 minutos da sua responsabilidade. Tem a palavra, Sr. Engenheiro, por favor. O Sr. Deputado Bruno Dias, peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço, cumprimentando o Sr. Inspetor-Geral da ACT, Sr. Engenheiro Pimenta Brás, e também a Sra. Inspetora Wanda Fernandes, queria apresentar sucintamente o requerimento do PCP. A nossa iniciativa para esta audição prende-se fundamentalmente com a intervenção e o acompanhamento da ACT ao setor do handling aeroportuário, assistência em escala, e no momento de apresentação e aprovação aqui na Comissão de Trabalho, em abril, tinha particularmente destaque e ênfase o processo de despedimento coletivo na Portway, como se sabe. Tratava-se de uma situação de enorme gravidade, com 256 trabalhadores ameaçados, num quadro de ilegalidades claras, flagrantes, diversas. E é caso para dizer que uma das boas razões para que algumas perguntas que estariam na origem do nosso requerimento não as façamos hoje, é mesmo por boas razões, é porque com a luta dos trabalhadores da empresa conseguiu-se chegar a um momento atual em que, como eu digo, no momento atual está em curso, segundo julgamos saber, um processo de negociação relativamente à contratação coletiva que na prática significou suspender o processo de despedimento coletivo até ao dia em que a administração da empresa decida romper com o processo negocial e desencadear outra vez, ou reatar outra vez, o processo de despedimento. Portanto, neste momento, há algum oxigênio para respirar, significa que a ameaça não está completamente retirada, não desapareceu completamente, mas ainda ficou o processo de despedimento coletivo suspenso. E neste contexto torna-se particularmente oportuna e necessária a avaliação e o conhecimento sobre a intervenção e o acompanhamento que a ACT está a levar a cabo em relação a este dossiê, como em relação ao conjunto das empresas do setor. Nós temos conhecimento ao longo dos últimos anos, e em particular em 2015, de um conjunto vasto de situações que levantaram problemas sérios do ponto de vista da legalidade e do respeito pela legalidade, desde substituição de trabalhadores em greve na empresa, até às situações relatadas pela própria Autoridade Nacional da Aviação Civil na Assembleia da República, que deu conta de terem sido remetidas para a ACT as informações e os elementos com vista ao apuramento e à análise desses processos. Estou a pensar, desde logo, no desrespeito pelas condições de licenciamento e de acesso à atividade em relação ao handling. O exemplo concreto da informação que foi expressamente adiantada pelo diretor do aeroporto de Faro à ANAC, e que a ANAC remeteu um conjunto de informações que tinham a ver com o groundlink, que tinham a ver com o handling nessa matéria, e que foram remetidas para a ACT, e nesse contexto digamos que se coloca uma particular responsabilidade a essa autoridade, na medida em que até em função da análise que a ACT faz sobre o cumprimento da contratação coletiva e dos direitos associados a essa matéria, decorre daí a decisão sobre haver ou não cumprimento dos pressupostos da licença de atividade das empresas, porque um dos elementos que é constitutivo do direito à própria atividade por parte da empresa e à sua licença é ter contratação coletiva em vigor e a ser cumprida e respeitada. Daí que coloquemos estas questões para que a ACT possa esclarecer esta matéria e abordar aqui na Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Então dava agora a palavra ao Sr. Inspetor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, bom dia a todos os seus deputados. Muito obrigado por este convite que fizeram à ACT. É sempre um gosto vir partilhar com os deputados da Nação aquilo que nós tentamos fazer todos os dias. Quanto a esta matéria da Portway, queria começar por dizer o seguinte. Não só a Portway, como todas as outras, muitas outras entidades no setor aeroportuário têm vindo a ser seguidas, como o Sr. Deputado disse muito bem, pela ACT, mas há questões que são do foro legislativo que a ACT não pode condicionar nem pode alterar. São do foro do juízo de valor, eu como cidadão com certeza também os tenho, mas como inspector de trabalho não o devo ter, e portanto como técnico irei fazer essa abordagem em termos técnicos, sendo depois os juízos, digamos, da orientação política do próprio Código de Trabalho. Não levei mal, cabe a vossas excelências que depois decidirão em conformidade cada um desses pontos. Quanto à Portway especificamente dita, temos dezenas de intervenções na Portway, desde 2010, 2011, seja em Faro, Porto e Lisboa. Tivemos mais problemas em termos de infrações em 2011, nomeadamente em Faro também, no Porto também, no que diz respeito a trabalho temporário irregular, contratos de trabalho a termo não fundamentados, despedimentos compulsivos em mangas aeroportuárias em Faro também, e portanto os procedimentos sancionatórios por parte da ACT foram adotados e a este nível não temos tido desde essa altura mais questões. Tivemos questões também agora recentemente de segurança e saúde do trabalho no Porto, notificações de tomadas de medidas que foram feitas pelos colegas que não foram cumpridos e portanto os procedimentos coercivos seguirão os seus trâmites normais. Quanto à substituição de trabalhadores gravistas, não temos detectado essa matéria ultimamente e, portanto, temos intervencionado a pedido dos sindicatos e também por nossa iniciativa, quando através ou da comunicação social ou de outra informação, temos essa informação que vai existir greve e porque sabemos que é recorrente a reclamação que fizemos nas últimas, este ano, não tivemos e não temos, pelo menos comprovadamente da nossa parte, não verificamos substituição de trabalhadores gravistas. E quanto ao despedimento coletivo, é uma das matérias que eu vou dizer em último lugar, mas que é muito importante sublinhar aqui alguns aspectos. A lei, neste momento, remete à autoridade para as condições de trabalho, no que diz respeito a despedimentos coletivos, apenas para o controle da formalidade do despedimento, nada da sua substância. Quem controla a substância do despedimento coletivo, além das partes, evidentemente, é a DGERT, uma Direção-Geral do Ministério do Trabalho, de Relações Coletivas de Trabalho. E é a DGERT que participa no processo de negociação e que verifica da materialidade dos motivos que levam ao despedimento coletivo, tecnológicos, de mercado, e, portanto, é a própria essa Direção-Geral que faz esse acompanhamento e que nos comunica a nós, ou não, ou por nossa iniciativa, que pode resultar da nossa visita inspectiva, nós podemos intervir no local de trabalho sem ser a pedido da DGERT, mas não nos vamos substituir, obviamente, aos colegas da DGERT, não o podemos fazer, mas se alguma das formalidades processuais não foi seguida, nomeadamente o artigo salvo 362 do Código de Trabalho até diz que a DGERT deverá verificar precisamente quais são as matérias substantivas que está a acompanhar ou não e informar-nos de todas essas questões. E, portanto, quanto a despedimento coletivo, a nossa intervenção é muito, eu não vou dizer, é uma palavra que eu não gosto, mas ilustra um bocadinho, porque nós não somos, é um pouco policial, isto é, cumpriu, não cumpriu, fez, não fez, intervimos. Não intervimos na parte substantiva. Se me pergunta Se a articulação do despedimento coletivo está bem ou mal feita, bom, isso é outra questão, que tecnicamente um dia poderemos opinar, mas isso é uma questão que nos ultrapassa completamente e, portanto, cabe aos seus deputados, obviamente, a refletirem sobre essas questões. Mas para dizer que nós temos uma intervenção formal, e já o temos tido já em muitos outros aspectos, noutros despedimentos coletivos, e, portanto, neste estamos, como o processo decorre, não vou dizer que estamos na expectativa, porque isto também é uma palavra forte, estamos na expectativa de nada, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a acompanhar o processo e, portanto, e vamos ver o que é que se vai passar. Eu desconhecia que existia neste momento um reatar de negociação coletiva entre as partes, é sempre positivo, da parte da ACT é sempre muito positivo que isso aconteça, mas dizer que também neste momento a Portway não está vinculada a nenhuma negociação coletiva porque não aderiu formalmente ao acordo de empresa com a ANA. Houve um processo de intenção, salvo erro, em 2012 ou 2013, nunca se concretizou e, portanto, para nós é uma boa notícia esta questão. Se o processo de despedimento coletivo está suspenso, informalmente ou formalmente, decorrente dessa negociação coletiva, também não faço ideia e, portanto, também é uma informação que estou a ter neste momento, mas da parte da Autoridade para as Condições de Trabalho e dos seus inspectores de trabalho, aquilo que posso dizer é que estamos atentos ao processo e que interviremos na medida das nossas competências sempre que for justificado e sempre que as circunstâncias assim o determinarem, portanto. Mas da parte substantiva do processo de negociação coletiva, nós não temos intervenção. Eu, para já, ficava por aqui e esperaria outras questões. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Engenheiro Pimenta Brás. E então iríamos iniciar a ronda dos grupos parlamentares e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, em nome do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejava, em primeiro lugar, em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de cumprimentar o Sr. Engenheiro Pimenta Brás, Inspector-Geral do Trabalho, aqui presente, e mais a Sra. Doutora que o acompanha, também todas as pessoas aqui presentes, deputados, assessores, jornalistas, e dizer que realmente a intervenção inicial do Sr. Deputado Bruno Dias foi, de alguma maneira, esclarecedora no sentido de dizer que este processo, de alguma maneira, fica suspenso, até ver, e que, portanto, enfim, o caminho, de alguma maneira, acabou por tomar aquela normalidade que nós entendíamos que deveria ter tido. Isto é, nós, como já o temos afirmado, quer relativamente a esta questão da Portway, quer relativamente a outros casos, nós compreendemos que as empresas muitas vezes tenham que ter processos de reestruturação e que muitas vezes, digamos, em termos laborais, que possa haver alguns reajustamentos. Agora, na medida do possível, é sempre desejável que este processo seja um processo intensamente negociado. E só em último caso que se possa avançar para um processo de despedimento coletivo. Portanto, neste caso, infelizmente, tal como noutros, avançou-se inversamente, ou o processo, enfim, negocial e de rescisões voluntárias foi meramente simbólico, mas, enfim, neste momento as coisas estão devidamente enquadradas como deveriam estar desde o início. Isto é, um processo de negociação negociado entre os representantes dos trabalhadores, associações sindicais e a administração da empresa, no sentido de, em diálogo e tendo em conta os interesses da empresa, leia-se que é também o interesse dos trabalhadores, procurar de alguma maneira que este processo seja feito tranquilamente, com paz social e, no final, enfim, que se possa, enfim, dizer que houve um mínimo de perdas possível. E, portanto, este é, digamos, o primeiro aspecto que nós gostaríamos de sublinhar. E, como disse o Sr. Engenheiro, e muito bem, há aqui uma questão que é a questão legal, e obviamente que a ACT está obrigada a cumprir a lei, não podia deixar de ser. Aliás, talvez mais do que qualquer outra entidade, a ACT tem que ser rigorosa no cumprimento estrito da lei, porque isso atua, obviamente, na defesa do trabalho, de quem trabalha e das normas que estão vigentes na República relativamente a questões laborais. E obviamente que, e compreendo perfeitamente, que possa do ponto de vista pessoal ter uma determinada opinião, mas que neste caso em concreto, tal como noutros, está obrigado ao cumprimento rigoroso da lei. No entanto, há aqui um conjunto de questões que nós já abordámos nas audições anteriores, seja com os representantes dos trabalhadores da empresa, das associações sindicais, seja mesmo com a administração da empresa, que, de alguma maneira, nos parecem configurar algumas, eu diria, pelo menos violações aparentes e grosseiras da legislação. E, designadamente, relativamente à empresa Ryanair, portanto, uma empresa de aviação low cost, que, de alguma maneira, e enfim, isto é conhecido que este é um negócio muito concorrencial, e que estas empresas chamadas de low cost, muitas vezes para, obviamente, oferecerem preços mais concorrenciais do que as chamadas companhias de bandeira, reduzem custos e que muitas vezes se anda no limiar daquilo que é legal. E designadamente, digamos, há aqui um caso, que é um caso que nos foi relatado, para além, enfim, da questão de Faro e que motivou, inclusivamente, uma carta do diretor do aeroporto ao Instituto Nacional de Aviação Civil relativamente a dúvidas relativamente ao cumprimento dos requisitos de segurança, mas relativamente, por exemplo, à questão do aeroporto de Ponta Delgada, onde a Ryanair já atua, enfim, dispensando os serviços da Portway, em que muitas vezes há um mesmo funcionário que, enfim, consoante a hora do dia, desempenha determinado tipo de funções, quando está na placa um avião da Ryanair e depois, quando esse avião deixa de estar na placa, desempenha outro tipo de funções. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Engenheiro é se, de facto, relativamente, não tanto à operação da Portway, mas relativamente à operação da Ryanair e, designadamente, a questão do chamado self-handling, eu não lhe perguntaria se são cumpridos os requisitos de segurança, porque obviamente essa não é a competência da ACT. Mas, de facto, se tem havido algum tipo de inspeção relativamente a este procedimento das low cost e, em particular, da Ryanair, e se, de facto, em termos daquela que é a legislação portuguesa sobre esta matéria, estão a ser cumpridos todos os requisitos legais. O mesmo será dizer, quase por paralelismo, os requisitos de segurança que, obviamente, um negócio como o negócio da aviação deve ter, uma vez que disso depende a segurança de passageiros, mas também a confiança que todos temos no setor da aviação. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e dava então agora a palavra ao deputado do Partido Socialista, deputado Hugo Costa.
Senhora Presidente, em primeira instância, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento o Sr. Inspetor-Geral das Condições de Trabalho, o Engenheiro Pimenta Brás, e cumprimento também a Inspetora Doutora Wanda Reis. A questão da Porto Bay tem sido intensamente debatida aqui na Comissão. Já recebemos a Comissão de Trabalhadores, já recebemos a administração da Portway e, conforme também as intervenções anteriores, felizmente e aparentemente a situação caminha para um bom caminho, nomeadamente através da salvaguarda da contratação coletiva, através também do recuo aparente na questão do despedimento coletivo de mais de 250 trabalhadores, e essa questão para nós é muito importante e isto é sinal que pode, não, estas audições podem não ter servido legalmente para nada, mas certamente para também colocar pressão sobre a administração, sobre a resolução do problema e sobre a defesa dos trabalhadores, certamente foi importante. E isto para nós é uma questão que nos apraz. Contudo, algumas questões também ficam em aberto. Já falou da questão das greves e da questão da substituição dos trabalhadores em greve. Que inspeções é que foram feitas, a quantidade de inspeções e se realmente essa situação que já foi reportada pelos sindicatos e pelas comissões de trabalhadores não aconteceu. Depois, este é um setor muito complexo a nível do trabalho e a nível também, muitas vezes, do trabalho precário, permita-me dizer assim, porque existem muitos trabalhadores ou que estão a recibos verdes ou que estão em contratos a termo. Questionar também se na questão da ACT esses trabalhadores são ou não verdadeiros recibos verdes ou se são ou não verdadeiros contratos a termo que deviam ser trabalhadores do quadro da empresa e trabalhadores que não estivessem em regimes precários. Depois, outra questão que nos coloca era a questão de todas as formalidades legais do anterior despedimento coletivo que estava em cima da mesa, porque foram aqui colocadas questões muito complexas, nomeadamente listas de trabalhadores, um conjunto de trabalhadores até mais experientes da empresa que estavam em causa, lactantes, casais, pessoas com problemas oncológicos, em que realmente podemos não estar a falar de questões ilegais, mas certamente estamos a falar, se esse despedimento coletivo tivesse avançado desta forma, de questões imorais. Acho que nenhum senhor deputado de qualquer grupo parlamentar concordará com uma lista de trabalhadores escolhida quase a dedo naqueles que seriam, à partida, os últimos que poderiam ser despedidos, porque eram até os mais experientes da empresa. Depois, a questão do setor muitas vezes tem a ver com, como já foi aqui colocado, com o chamado self-handling e muitas vezes o falso self-handling. Bem sei que não compete à ACT a responsabilização da segurança, da capacidade dos trabalhadores ou não de executarem as tarefas, mas uma das questões que nos aqui é colocado, nomeadamente com as empresas low cost, é que os trabalhadores são substituídos da Portway, nomeadamente são substituídos por trabalhadores de outras empresas que foram criadas recentemente para fazer self-handling ou falso self-handling, conforme podemos catalogar, mas aí bem sabemos que será uma questão da ANAC e não uma questão da ACT, mas dizermos que se essas questões estão a ser analisadas para a ACT, se os trabalhadores hoje estão na Porto Bay e amanhã podem estar noutras empresas ao serviço da Ryanair ou ao serviço de outras empresas subcontratadas pela Ryanair para fazer self-handling e compreender se essas questões estão ou não ser analisadas. Porque um trabalhador estar 4 horas ou 5 horas, como nos é relatado, uma empresa desce para o casaco, vai para outra empresa, está a fazer o mesmo serviço, não nos parece a situação mais moral. Além do mais, outras questões que nos têm sido relatadas têm a ver com a existência de trabalhadores que a quem estavam com determinado nível de rendimento e serão convidados, se quiserem permanecer nas suas funções, a sair das suas funções e sendo-lhe garantido emprego nestas empresas de falso self-handling ou de self-handling a um valor de vencimento muito abaixo. Também compreender se acompanham essa situação no setor, quer na Porto Bay, mas também nas outras empresas do setor, na Ground Force e nas empresas de self-handling, porque certamente não é este o caminho que procuramos e de dignificação do trabalho. E eram estas as questões.
Obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar em especial o Sr. Engenheiro Pedro Pimenta Brás e a Doutora Wanda Reis pela sua presença aqui na Comissão para ajudar, no fundo, a esta discussão que já teve mais dois momentos específicos sobre o despedimento coletivo da Porto e que, como já foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português, neste momento existe aparentemente uma tentativa de chegar a acordo, nomeadamente a negociação para uma contratação coletiva, que de facto esperemos que leve a bom porto. No entanto, todo este processo e uma pequena nota sobre a questão do despedimento poder ter sido um processo simbólico, quer dizer, para nós este processo e para os trabalhadores foi bastante real e houve, de facto, uma preocupação muito grande por parte dos trabalhadores, sendo que na última audição com a administração da Porto aí foi dito expressamente que, estava aqui à procura das notas, que não estariam disponíveis para suspender o processo de despedimento coletivo e, portanto, importa também esta memória do que foi dito anteriormente e perceber onde é que chegamos no momento atual. Sobre as questões que dizem mais respeito diretamente à ACT e ao seu, à sua atuação enquanto entidade inspectiva, já nos foi referido que desde 2000, em especial em 2011, mas nos últimos anos têm existido várias intervenções na Porta, tanto trabalho temporário irregular, contratos a termos não justificados, despedimentos coletivos. No âmbito deste despedimento coletivo, se pudessem dar alguma nota sobre isso, foram-nos dadas aqui indicações de estarem, como já foi referido, lactantes, entre outras, dentro do rol de trabalhadores a serem despedidos e, portanto, se foi avaliado por parte da ACT este tipo de situações ou não. E, independentemente desta situação específica, importa também perceber, e de certa forma já nos deram essa indicação, o setor do handling tem-se deparado nos últimos anos com situações de certa forma, irregularidade face à legislação laboral, mas também à contratação coletiva existente para o setor e até face a regulamentos europeus neste setor, que são preocupantes. Por exemplo, na própria Porto, neste caso no aeroporto do Porto, têm existido vários casos, com certeza terão conhecimento, de trabalhadores há 8 anos com sucessivos trabalhos, contratos a prazo, inclusivamente, recentemente, uma dessas trabalhadoras em tribunal conseguiu que fosse decidido que o seu contrato passaria a contrato a tempo indeterminado, visto que se verificava que ela há 8 anos, de 6 em 6 meses, assinava um contrato para a mesma função, com o mesmo horário de trabalho e, portanto, configurava ali uma irregularidade. Sendo que esta não era a única trabalhadora, estamos a falar de dezenas de casos nesta situação e se a ACT tem tido, e o que é que nos pode dizer sobre as conclusões a que tem chegado relativamente a estas situações que, infelizmente, nos parecem que não são tão excepcionais quanto isso neste setor e de que forma é que poderia ser melhorado ou ser evitado este tipo de situações, porque a excessiva precarização deste setor, como já foi referido, leva também a questões de segurança, que não cabem aqui, de facto, nesta audição, mas já foram referidas e devem-nos alertar para essa preocupação e, acima de tudo, para com a situação dos trabalhadores e das suas famílias, que naturalmente serão sempre afetadas por estas situações, e eram as questões que deixávamos. Obrigada.
Muito obrigado também. Então dava a palavra agora ao seu deputado Filipe Lobo Dávila, em nome do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Pimenta Brás e a Sra. Doutora Wanda Reis, agradecer os esclarecimentos que já foi prestando e gostava de dizer que, de facto, eu não vou fazer aqui considerações sobre se o processo negocial está a correr bem, se está a correr mais ou menos, está a correr mal, até porque não me parece que seja esse o papel da Assembleia da República. Está a decorrer um processo negocial entre as partes e, portanto, a Assembleia da República deve aguardar que esse processo negocial chegue ao seu termo. E também não lhe vou pedir, Sr. Engenheiro, que nos dê aqui a opinião, a sua opinião pessoal, por muito interessante que possa ser, também não parece que é esse o âmbito e o escopo, quer do nosso trabalho, quer do seu. Não lhe vou pedir a sua opinião sobre o setor do handling, nem sobre competências que são de outro regulador, de outras entidades reguladoras que têm competências nesta matéria. E por isso, queria agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui deu. Entre eles, gostava de destacar a nota que aqui também nos deixou sobre as diferentes intervenções que a ACT já fez e tem feito desde 2010-2011, a informação que deixou sobre os procedimentos coercivos, a nota sobre a substituição de trabalhadores grevistas e, relativamente ao despedimento coletivo, aquilo que aqui nos disse sobre a diferenciação do papel entre aquilo que é esperado da ACT e aquilo que é a competência da DGERT. E eu queria, agarrando nessa informação que aqui nos deu, perguntar-lhe se, e percebendo a lógica procedimental da atuação da ACT, que aqui nos transmitiu, se a ACT recebeu alguma comunicação por parte da DGERT Relativamente à existência de algum problema processual, julgo que a expressão foi essa, algum problema processual na Portway nos últimos tempos. Gostava de saber se a ACT recebeu alguma comunicação por parte da DGERT nesse sentido. E já agora, gostava também que nos pudesse transmitir se a ACT recebeu alguma comunicação, alguma informação, alguma queixa de uma outra qualquer entidade sobre esta mesma matéria e que tratamento é que lhe deu. E eu faço esta pergunta ao Sr. Engenheiro, porque esta audição vem na sequência, como aqui já foi dito, por diferentes deputados, na sequência de um conjunto de audições. E no âmbito dessas audições, sobretudo de algumas entidades sindicais, houve aqui a nota de que tinham sido feitas dezenas de queixas à ACT, e passo a citar, dezenas de queixas à ACT, e que além de terem estado à espera vários meses pela resposta, o que obtiveram foi que a ACT só iria, e cito, só iria se fosse para multar, para analisar documentos, não se deslocava. Portanto, isto foi aqui referido por entidades, por sindicatos representativos do setor em audição nesta comissão. E eu, Sr. Engenheiro, não querendo evidentemente sindicar aquilo que são as tarefas inspectivas da ACT, mas percebendo o enquadramento que aqui nos deixou, gostava apenas que gostava de saber o que é que pode dizer sobre isto que eu aqui lhe apresento. Muito obrigado.
Obrigado. Também, para finalizarmos a ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Inspetor-Geral, há uma questão que importa, antes de mais, sublinhar e esclarecer, é que nós não estamos perante uma situação de suspensão do processo de desligamento coletivo. Segundo a informação que nós temos, é que, na prática, né, de facto, o processo de desligamento coletivo na Portway não está a avançar, como digo, pelas melhores razões, é porque, na sequência da luta dos trabalhadores, houve um desencadear de um processo de negociação que resultou na prática, de facto, nesta paragem, digamos, do desligamento coletivo. Não posso deixar de admitir que fiquei surpreendido pelo facto de ter sido o PCP a dar esta notícia. Porque esta é uma situação que, pelo impacto que tem, não apenas para os trabalhadores em causa, mas até do ponto de vista da situação no setor e do próprio impacto no futuro destas empresas, seria uma situação que justificava outro tipo de relato e de informação, e essa é, aliás, uma das primeiras questões que gostávamos de deixar nesta ronda de perguntas. Qual foi, então, do ponto de vista da formalidade do processo, o acompanhamento e as conclusões que a ACT teve no início, desde o início desta situação relativamente à Portway? Qual foi o acompanhamento, qual foi a situação que encontrou, do ponto de vista das formalidades, e até que relativamente à das as ilegalidades podem ou não ser verificadas relativamente ao despedimento por parte de uma empresa que ao mesmo tempo está a meter pessoal. E a meter pessoal em termos de precariedade. Se isto cabe ou não nas funções da ACT, ou se é matéria de substância nos termos de interpretação que está em vigor. Depois, relativamente à questão que eu coloquei na primeira intervenção, eu gostava de reiterar essa pergunta e pedir que pudesse abordá-la e esclarecer esta questão. Em que medida é que tem sido dada resposta por parte da ACT aos relatos e às questões e às informações que são remetidas para a ACT por parte, designadamente, da Autoridade Nacional da Aviação Civil? porque a ANAC diz na Assembleia que as matérias do foro do laboral remete-as para a ACT e que é em função da resposta da ACT que se decide se tal ou tal empresa está ou não a cumprir os requisitos do seu licenciamento de atividade. Portanto, especificamente em relação à Portway, especificamente em relação à Groundlink, designadamente, foram as questões que foram tratadas nessa reunião com a ANAC, qual tem sido a resposta, se é que já existe alguma resposta. Por outro lado, qual foi o conhecimento e o seguimento que a ACT tem dado em relação à denúncia que nós já aqui referimos e que outros senhores deputados também fizeram alusão a ela sobre a atividade no aeroporto de Faro por parte de uma empresa de handling, Groundlink, em violação das regras de licenciamento do ponto de vista das tarefas dos seus trabalhadores e do ponto de vista da sua atividade. E sobre a substituição de trabalhadores em greve, nós queríamos perguntar como é que foi feita a averiguação dos factos. Porque nós estávamos a acompanhar a situação no aeroporto e vimos os trabalhadores a serem substituídos. Nós vimos, o PCP estava lá, acompanhou a situação, identificou. Sabemos que houve fotografias, houve situações que foram retratadas de um trabalhador a ser colocado em substituição de uma forma ilegal de um grevista. Chegou-nos ontem, da parte do Governo, uma resposta a um requerimento nosso, uma pergunta nossa, que dá conta de que na greve de 22 de abril, a ACT apurou que a empresa não tinha procedido à substituição dos trabalhadores no check-in da American Airlines e da Turkish Airlines. E depois informa que, por ser necessário efetuar o check-in dos passageiros e por ser obrigatório que os trabalhadores tenham formação específica, as duas companhias aéreas colocaram os seus trabalhadores a realizar estas tarefas. Ora bem, e depois chamou-se a polícia para tomar conta da ocorrência da
Senhor
fotografia.
Senhor deputado, eu agradeci-lhe depois que terminasse.
Sim, vou terminar, Senhora Presidente. E chamou-se a polícia para tomar conta da ocorrência de uma fotografia que não podia ser tirada, que era a fotografia que estava a ser feita à substituição de grevistas. Eu queria perguntar como é que se faz uma informação que naturalmente é instruída por parte da ACT, em que se coloca como pressuposto que é necessário, tem que se fazer o check-in. Não tem. Se há greve, é o contrário. Tem que se cumprir a greve e a sua legislação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado também. Então agora passava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Pimenta Brás para comentar final. Tem 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, eu vou tentar responder às questões que colocaram e se involuntariamente esquecer de alguma, eu peço aos senhores deputados que me sublinhem, por favor. Começando pelo Sr. Deputado Pedro Roque, da nossa parte da ACT, continuar a dizer que nós fazemos o acompanhamento, continuamos a fazer o acompanhamento deste caso, de acordo à própria lei e como não podia deixar de ser. A questão de Ponta Delgada que nos colocou, que narrou, não é da competência da ACT, portanto, as questões. A ACT só tem competências em território continental, não, nem nos Açores nem na Madeira. Portanto, cabe à Secretaria Regional do Trabalho do Governo Autónomo acompanhar essa situação. Não sei, temos feito acompanhamentos na Ryanair. Neste caso concreto, não sei o número de cor dos acompanhamentos da Ryanair, porque não vim preparado para saber o número de ações inspectivas que fizemos na Ryanair, nesta ou noutra matéria. Posso-lhe dizer que, por exemplo, em termos de contratação de pilotos, fizemos o acompanhamento já há um ou dois anos. Lembro-me de cor, de memória, dessa matéria. Portanto, tem sido uma companhia que tem sido acompanhada, não sistematicamente, mas conforme as questões vão surgindo. Não lhe consigo dizer de cor quantas vezes fomos. Lembro-me desta dos pilotos que estava em causa, a forma como contratavam e, portanto, fizemos esse acompanhamento. E, portanto, vamos continuar a fazê-lo e vamos estar atentos a todas estas matérias. O Sr. Deputado Costa, dizer-lhe que, quanto à precariedade de recibos verdes existentes na Portway, nós, não quer dizer, que não posso dizer de 100% que não há, não temos tido notícias ultimamente de existência de recibos verdes. Como é óbvio, estamos à disposição e disponibilidade total para quem direito nos dizer onde estão para nós podermos intervir. Existem muitos contratos a termo, com certeza que há, tanto que eu acabei de referir na minha primeira intervenção, que temos feito muitas intervenções nessa matéria, e aliás, nem sempre, muitas vezes as empresas concordam connosco, outras vezes não. E por isso é que os processos depois seguem para tribunal. E portanto, os processos seguem para tribunal, às vezes os trabalhadores são compulsivamente, e na opinião da ACT, muitas das vezes com razão, inseridos nos quadros efetivos das entidades empregadoras, mas a ACT é uma autoridade administrativa. Nós não podemos obrigar as entidades empregadoras a cumprir com aquilo que nós determinamos. Há sempre a salvaguarda de recorrerem a tribunais. E, portanto, vamos continuar a fazê-lo sempre que necessário, sendo que a precariedade desta existente neste setor é uma realidade, mas nós temos que a conformidade, temos que a conformar no que diz, no que existe, no que diz, no que está estipulado na lei e não noutras questões. Mas, como lhe digo, recibos verdes é uma prioridade da ACT e, portanto, matérias de recibos verdes que existam neste caso, eu peço que me façam chegar nominalmente quem são esses casos para nós podermos atuar. Se são genuínos recibos verdes ou se são falsos recibos verdes, obviamente. Trabalhadores lactantes, e esta questão liga também, é uma questão posta também para a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, mas eu acho que a questão é a mesma. Nós não temos notícias, não temos notícia dessa matéria. Estamos atentos também, obviamente. Também a mesma matéria, que sim, como disse, os recibos verdes, se houver de quem é, onde está, é evidente que nós seremos proativos até relativamente à DGERT quanto a essa matéria, porque é uma situação muito importante que nós também queremos acompanhar, mas neste processo ainda não nos chegou essa informação e os colegas no terreno também não nos relataram, portanto acredito claramente que possa ser uma situação nova e, se existir, peço também que nos informem. Havia uma em Faro. Tenho aqui a minha colega a dizer que havia uma Faro em grávida, mas a situação foi acompanhada por nós. Agora, outras situações que possam existir em Lisboa e no Porto. Lisboa, acho que o despedimento coletivo é para outubro, salvo erro, e, portanto, essas outras questões que possam existir, nos fazerem chegar. O artigo 362 da DGERT é muito importante, porque ele diz que, o artigo 362 do Código de Trabalho relativamente à DGERT é muito importante, porque ele diz que, em sede de ata, a própria Direção-Geral tem que dizer, na forma substantiva e formal, as infrações que possam estar a decorrer no procedimento de despedimento coletivo. E, portanto, estas atas que existem, são atas que, a existirem, são procedimentos que a lei assim obriga. E, portanto, nós não queremos, nem o podemos, substituir-nos uma Direção-Geral tem uma intervenção importantíssima nestas matérias. Eu quero também apontar, dizer que no passado, o que foi a ACT no passado, o seu nome, a toponímia que nos chamavam no passado, nomeadamente no tempo do IDICT, que era um outro nome que nós tínhamos aqui há uns anos atrás, a ACT tinha estas competências. E, portanto, a ACT fazia também o processo de negociação coletiva e acompanhava, eu próprio participei como inspector de trabalho, em processos de despedimento coletivo. Mas isso não é a realidade hoje em dia. Portanto, nós temos que respeitar o papel dos colegas. A comunicação com a DGERT é uma comunicação bionífica, como é evidente. Nós esperamos que a DGERT nos diga qualquer coisa, mas também nós, quando percebemos que há alguma coisa que não está bem, comunicamos aos nossos colegas da DGERT para eles poderem também intervir no processo. Portanto, há aqui uma comunicação bionífica entre a DGERT e a ACT. E, portanto, não podemos fazer essa intervenção substantiva, não obstante, estamos atentos e esse acompanhamento vai continuar a ser feito. Substituição de trabalhadores. A substituição de trabalhadores por outras empresas é uma questão que se coloca. Substituição de trabalhadores, sendo que eles vão trabalhar para outras empresas, então me expliquei mal, é uma questão que é repetida, não só neste setor, mas em muitos outros setores. Vamos imaginar uma empresa que fecha, uma indústria transformadora, e que desinveste o seu corpo social, desinveste naquela empresa, abre-me ao lado com um número de contribuinte diferente, as máquinas são tidas à noite para essa empresa. O que é que a ACT pode fazer? Em termos legais, pode existir aqui é fraude à lei. Mas em termos legais, face ao código e à materialidade existente, a CT não pode fazer muito mais, porque estamos a tratar de empresas diferentes. E, portanto, nesta questão, são questões que, em termos técnicos, exigem da parte do legislador uma atenção diferente àquela que está no Código de Trabalho. E, portanto, há matérias que nós, eticamente, podemos não concordar com elas, mas não temos capacidade subjetiva de intervir quanto a elas. E dou o exemplo de indústrias, porque existem indústrias a fechar, que abrem depois ao lado, quando eu digo ao lado, pode ser noutra região, a fazer o mesmo, com um novo contribuinte diferente, cujas pessoas têm nomes diferentes e com os mesmos trabalhadores que saem do lado e que, passados uns tempos, aparecem noutro. Isto existe. Podemos configurar fraude à lei, mas isso é muito mais difícil para um inspector de trabalho conseguir tipificar e configurar. Mas, portanto, estamos a ter um quadro, entre outros, que uma coisa é a conformidade da lei, outra coisa poderá ser, eventualmente, a ética dos comportamentos. E, portanto, solicita-se aqui, da nossa parte, a todos vós também, alguma reflexão quanto a estas questões. Porque é uma incapacidade que nós temos, não apenas nesta, como noutros setores de atividade. Situações de sucessão de contratos de trabalho, como a sua deputada, agora passando para a sua deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, tanto que assim, tem sido uma das situações que temos acompanhado, a situação que a senhora deputada referiu, de depois em tribunal a trabalhadora ver os seus direitos reconhecidos, mas como disse, a ACT só tem atuação administrativa, nós não conseguimos, não podemos obrigar as empresas, às vezes dava-nos vontade, mas a lei não nos permite, e portanto a entidade empregadora pode sempre recorrer para tribunais e não cumprir com as nossas determinações. Mas dizer também, e fazendo também o paralelismo com a situação que acabei de dizer do fecho de empresas e de abrir empresas, aqui a lei também permite a sucessão de contratos de trabalho a termo em situações de excepcionalidade, de acréscimo excepcional da atividade. Está no Código de Trabalho. E a ACT não tem essa responsabilidade, está lá no Código. A lei permite sucessão de contratos a termo. E, portanto, não estou a configurar que esse seja o caso, tanto que nós temos intervindo e sancionado a empresa e outras empresas por causa dessas matérias, mas também dizer que a lei permite essa sucessão. E, portanto, mal ou bem, também não vou opinar, mas permite. Neste caso da Portway, tivemos um caso em 2011 em que, na nossa opinião, a lei foi ultrapassada, intervimos, mas a lei, a empresa pode ou não inserir os seus trabalhadores no quadro e depois o processo seguirá para tribunal. Situações, penso que quanto à sucessão de contratos de trabalho e também a sucessão de contratos de trabalho a termo é também algo que também é recorrente, não só neste setor, mas é também uma situação recorrente em muitos outros setores. Em algumas circunstâncias, de acordo com a lei, cumprindo o que está estipulado na lei, noutras circunstâncias, não tanto. Mas é uma matéria diária da nossa intervenção, a sucessão de contratos de trabalho a termo. O que nós não podemos dizer é que não pode haver sucessão de contratos a termo. Pode. E, portanto, de acordo com o que está no Código de Trabalho e em determinadas circunstâncias, obviamente. Respondendo ao Sr. Deputado Filipe Lobo D'Ávila e do CDS, já referi há pouco, há uma relação com a DGERT. Há uma comunicação bionífica entre a ACT e a DGERT. Relativamente a este despedimento coletivo, em concreto, em termos de irregularidades, ainda não recebemos, ou quer dizer, ou ainda não quer dizer que amanhã vamos receber, não recebemos da DGERT deste despedimento coletivo que tinha sido posto em causa o passo ABOC relativamente à tramitação do processo coletivo, deste despedimento coletivo, portanto, ainda não. Enfim, não recebemos, não quer dizer que amanhã possamos receber ou não, depende da maneira como o processo possa ir decorrendo. E, portanto, estamos atentos também a essa questão. Queixas sobre a entidade sobre esta matéria? Temos queixas de sindicatos, mas temos intervido também, neste caso da Portway, muitas vezes sem queixas de sindicatos. E, portanto, muitas vezes somos estimulados pelo sindicato a ir a determinados locais de trabalho, mas temos aqui intervenção também neste processo, temos ido feito acompanhamento deste processo por modo próprio, sem também queixa de sindicatos. Portanto, intervimos das duas formas. Quanto ao facto de demorarmos muito tempo a intervir, eu quero lhe dizer que depende, e vou dizer muito claramente, depende do tema e do assunto. Este da Portway é prioritário para nós e temos temos tido intervenções sistemáticas nos últimos tempos. Mas também lhe quero dizer com toda a frontalidade que há assuntos que não são prioritários para nós face às centenas de reclamações que recebemos diariamente.
e nós não, a ACT não consegue ir a todas as reclamações que atende diariamente. E o que é que isto fique muito claro, porque isto é uma condição sine qua non da nossa atividade. E eu, enquanto estou neste posto de trabalho, nunca não posso obrigar os meus colegas a responderem a todas as reclamações que entram na casa todos os dias, porque são às centenas diariamente. E, portanto, nós temos um crivo temático. Há questões que são urgentes e importantes, há outras com o devido respeito que são urgentes, mas não são importantes, e há outras que são importantes, mas não são urgentes. E, com base neste algoritmo mental, nós fazemos a nossa prioridade. Obviamente, questões de despedimentos coletivos, este acompanhamento, nem que não fosse por... Estamos a falar de pessoas que ficam sem trabalho, são sempre questões prioritárias para nós e fazemos sempre o acompanhamento de acordo com a lei. Grávidas, puérperas e lactantes, daí a minha preocupação com o que foi referido, para nós passa à frente de tudo. Acidentes de trabalho mortais, etc, etc. Agora não vou por aqui. Agora, esta questão é uma questão que tem sido acompanhada pela ACT sistematicamente, quer em Faro, em Lisboa e no Porto. Seguramente... E fazendo já a ponte para o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, porque haverá para a última questão, mas seguramente, Sr. Deputado, permita-me dizer-lhe isto, nós estaremos sempre de acordo quanto à matéria substantiva das reclamações que nos chegam. E, portanto, os sindicatos, não só, agora não estou a falar dos sindicatos destes, estou a falar dos sindicatos em termos gerais, ou do cidadão, ou de entidades empregadoras, mas neste caso, enfim... Temos a obrigação, o direito e o gosto, o direito também, de falar com sindicatos a todo momento, que são parceiros nos locais de trabalho e os inspectores têm que o fazer. Outra coisa é estarmos de acordo. E, portanto, quanto à substituição de grevistas, mantemos a nossa posição, que na nossa opinião não houve substituição de grevistas no caso em apreço que acabou de referir, sendo que estamos prontos a todo momento de, face a novos elementos, de... reequacionarmos a nossa posição, porque estas questões são dinâmicas e não há aqui verdades absolutas face ao tempo e ao decorrer dos processos. A situação que colocou e a análise que foi feita no terreno da nossa parte é que não houve, houve de facto pessoas a tirar fotografias, mas não houve, na nossa opinião, tecnicamente não houve substituição de gravistas. Contratar pessoal de após despedimento coletivo. Volto à mesma questão que disse atrás. É também recorrente, não só neste, não é este caso, mas esta é uma situação que existe também noutras matérias. E não é fácil, em termos técnicos, olhando para o código, ultrapassar essa situação. E, portanto, estamos atentos também. Há aqui questões de mercado que condicionam toda esta matéria e que a ACT compreende, mas não intervém, não pode, não tem qualquer comentário técnico a fazê-lo, e que percebemos, temos que o compreender para percebermos o contexto e o nosso modo de intervenção, percebemos muitas das vezes o que está atrás e o que pressupõe alguns atos, mas não podemos intervir porque não faz parte da nossa matéria. Quanto à ANAC e à GroundLink, estamos a acompanhar a situação, não temos os ofícios que a ANAC nos envia têm também uma análise da nossa parte e nem sempre também podemos ou temos, e neste caso também não lhe vou responder o caso concreto porque não lhe sei dizer também de memória, não vim preparado para essa matéria, mas posso lhe dizer teremos todo o gosto em lhe dizer nos próximos dias o que é que chegou a termos de ofícios da ANAC e que, qual é que tem sido o nosso tratamento. Neste momento, objetivamente, não consigo dizer, podia estar aqui a prorar, não, mas tenho todo o gosto de lhe fazer chegar nos próximos dias se chegou a algum ofício da ANAC, se está a ser tratado por nós, estando a ser tratado, qual é que está a ser a nossa posição e se, eventualmente, até já possamos ter respondido, e eu, neste momento, não lhe consigo dizer porque não vim preparado para isso. GroundLink. Vamos estar a tentar a GroundLink como qualquer outra entidade, mas eu quero repisar e sublinhar aqui outra vez, há aqui questões de mercado, complicadas para nós podermos atuar e que têm que ser conformadas não só à negociação coletiva quando ela existe e também à lei ao contrato de trabalho que está em vigor. Há matérias que muitas das vezes o legislador tem uma determinada intenção quando produz e publica um articulado, seja ele qual for, não vou também discutir a bondade de um determinado do legislador que legisla num sentido ou noutro sentido em termos ideológicos e políticos, conforme assim pretendem, mas cuja aplicação prática no terreno tem, por vezes, resultados completamente diferentes daquilo que o legislador queria fazer. Ou seja, há muita matéria que tem a ver com a contratação, com o contrato de trabalho a termo, com o despedimento e a cessação dos contratos, que o resultado no terreno muitas das vezes não é aquilo que se pretendeu quando se legisla num determinado sentido. Portanto, esta avaliação da técnica é muito importante, porque estas questões de trabalhadores saírem de um local e irem para outro local de trabalhar não são fáceis de tipificar em termos, infringem a lei grosseiramente, não é? Quando infringem a lei grosseiramente é muito fácil para nós, mas há situações limite que não são fáceis para a ACT tipificar em termos do atual Código de Trabalho.
Portanto, resta-nos agradecer, portanto, em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social, ao Sr. Inspetor-Geral, à Sra. Inspetora, as informações que aqui nos trouxeram e que são importantes para o desenvolvimento deste processo e também para o nosso acompanhamento e alguns recados que aqui nos deixou e que nós registámos. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Senhoras e senhores deputados, eu lembro que a seguir temos a reunião da comissão. Temos quórum, nada que se pareça. Não temos quórum. Senhor deputados, eu agradecia, senhoras e senhores deputados, eu agradecia poder continuarmos os nossos trabalhos. Os senhores deputados querem cá ficar à hora de almoço, com certeza. Então eu agradecia. Muito obrigada. Então vamos lá ver. Falta a senhora deputada Sandra. Sandra Pereira. Temos. Eu agradecia que fechassem a porta. Muito obrigada pela sua boa vontade, senhor deputado. Portanto, vamos dar agora início à nossa reunião, formalmente. E, portanto, é a segunda parte da nossa reunião e começaria pela apreciação e votação das atas 32, 33 e 34 que estão em poder das senhoras e dos senhores deputados. E, portanto, eu vou pôr à consideração ata a ata e primeira ata número 32, quem vota contra, eu agradeci ao Partido Socialista. Estamos numa votação, muito obrigada. Portanto, quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém, não há... Ai, pois não, tem toda a razão. Relativamente à ata 33 também, portanto está... 32 e 33 aprovadas. E agora, relativamente à ata número 34. Portanto, consideram-se as atas 32, 33 e 34 aprovadas. E agora, no ponto 2, temos uma distribuição da proposta de lei 2113, que é uma alteração à Lei 7 de 2009, 12 de fevereiro, e que é a obrigação de prestação de serviços de transportes marítimo para as regiões autónomas durante a greve, e o deputado autor ou deputado ou deputada autor ou autora do parecer é do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Indicaremos o nome posteriormente, Sra. Presidente.
Muito obrigada. E agora então entraríamos no ponto 3, que tem a ver com a discussão dos projetos de resolução números 316-13 pelo combate à precariedade na estiva do Partido Comunista Português e o 334-13 pela alteração do regime jurídico do trabalho portuário do Bloco da Autoria do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, têm a palavra. Quem quiser, como é óbvio. Agora o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para propor o adiamento desta proposta de discussão para outra reunião, para a próxima reunião. Não se pode? Não, foi para um dos partidos, não foi pela parte do PS.
Está.
Senhora Presidente, a interpretação que eu julgo que tem sido aplicada ao longo dos anos é que, em matéria de adiamento de pontos de ordem de trabalhos, o que conta é a substância e não o proponente, ou seja, não podemos multiplicar por tantos quantos os partidos, mas sim pelo conjunto da própria proposta. Naturalmente, nós respeitaremos a decisão da mesa, mas só para ajudar à questão, nós temos considerado que o adiamento que pode ser feito nos termos do regimento já foi feito. Pode ser feito uma vez e não cinco.
Obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Presidente, eu, sem querer entrar aqui numa discussão jurídica que é muito interessante, mas que julgo que nos levaria aqui a pelo menos mais uma hora, com diferentes interpretações sobre a aplicação do regulamento e dos regimentos, eu queria apenas dizer que, do ponto de vista do CDS, nós estaríamos disponíveis para fazer este debate, evidentemente, mas que, havendo um pedido de adiamento, nada temos a opor a que esse adiamento seja feito, evidentemente.
Obrigada. Senhora Deputada Mercedes Borges, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reiterar o que acabou de ser dito, nós também estamos prontos para fazer o debate, estamos aqui para esse efeito. Em todo o caso, consideramos a proposta apresentada, até porque tem sido o hábito nesta Comissão compreendermos as propostas de adiamento, porque têm sempre por trás alguma impossibilidade de um grupo parlamentar. Não tem havido problemas, tem sido sempre consensual aceitarmos as propostas de adiamento, sejam elas formuladas por um grupo parlamentar que revela que não tem condições para fazer o debate. Por aqui, o trabalho desta Comissão tem sido normal também ao longo já de vários anos, mas pela nossa parte estamos em condições de fazer e estamos em condições também de não nos opor à Elni.
A mesa agradece o NIM, porque de facto facilita os trabalhos e do pouco que eu tenho em termos de presença, é um sim. A verdade é que esta Comissão tem pautado a sua atuação exatamente pela facilidade de aceder aos requerimentos dos diversos grupos parlamentares. E, portanto, nessa ordem de ideias e questionando diretamente o Partido Comunista Português, se realmente vê algum obstáculo a este adiamento, e o Bloco de Esquerda. Que têm os dois que têm os projetos de lei.
Senhora Presidente.
Miguel Pires, obrigada, senhora Deputada.
Nós, de facto, já foi dito, temos pautado por aceitar o adiamento a bem dos trabalhos desta Comissão, tem sido assim desde o início, não nos oporemos a ele, mas gostaríamos de deixar uma palavra, de facto, de consideração para este debate. Já foi dito que estaremos quase todos preparados para o fazer. É um debate importante, a nosso ver, e gostaríamos que fosse a situação, portanto, tenha ainda alguma importância para todo um setor e, portanto, gostaríamos de apelar a que na próxima semana pudesse, de facto, haver a discussão que já foi adiada a semana passada.
Obrigada. Senhor Deputado Bruno Pires.
Senhora Presidente, muito obrigado. A prova de que existe boa vontade e que não há dúvidas nenhumas sobre a facilitação dos trabalhos é que estamos a fazer esta reunião com este ponto na ordem de trabalhos de hoje e não ter sido feito na última reunião. Era uma questão que nem se colocava. Nós achávamos que a situação era pacífica e que a partir do momento em que havia um adiamento que a questão seria suscitada de forma regular em termos de ordem de trabalhos. Eu, pelo que percebo, ou temos a concordância por parte do PCP e faz-se mais um adiamento, ou se o PCP não concordar com essa decisão, faz-se o adiamento na mesma com o PCP contra, é isso? A decisão. Não, queria só esclarecer. É porque tem a ver com a interpretação que se faz da norma.
Licença. Desculpe. Senhores deputados, não entrem em diálogo. Eu dava a palavra ao Partido Socialista.
Senhor Presidente, Sr. Deputado, é evidente que é assim. A proposta na última reunião não veio, porque naturalmente foi pedido esse adiamento, não é? E nesse sentido, enfim, ninguém se opôs ao adiamento. E também é esta norma que ninguém se opõe a adiamentos pedidos por forças políticas. E por isso, Sr. Deputado, acha que é importante, nós também consideramos que é importante esta matéria, e que possa ter o maior consenso possível, era importante que pudéssemos discutir na próxima reunião, ou seja, não deixar passar uma próxima reunião em relação a esta matéria. e penso que com isso resolvimos o problema, enfim, tendo uma proposta, naturalmente, que é mais discutida e naturalmente terá uma conclusão do ponto de vista dos seus resultados da votação aqui diferente do que teria antes, deputado. Era nesse sentido que eu apelava ao PCP para que pudesse concordar com o adiamento para a próxima reunião. Não é adiar ad eterno, é para a próxima reunião e nessa próxima reunião discutiremos e preveremos naturalmente a proposta ou não.
Deputado Bruno Dias, por favor.
Senhora Presidente, eu não me sinto em condições de decidir isso sozinho e, portanto, pedia, perante a surpresa deste pedido, pedia à Senhora Presidente que pudesse suspender os trabalhos por 5 minutos. Porque eu vou ter que consultar com o meu grupo parlamentar.
Com certeza.